É hora de entrevista aqui na CBN Vale do Iguaçu. Nós temos a satisfação de conversar nesta tarde de sexta-feira com Daniel Medeiros. Ele é doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná e professor de Humanidades no curso Positivo. Primeiramente, Daniel, obrigada pelo aceite do convite e a gentileza em participar com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. É uma satisfação minha.
Ok. Daniel, acompanhando as suas escritas muito bem embasadas, trazendo informações sobre humanidades propriamente dito, nós vamos falar sobre os jovens hoje. Tem um artigo recente seu que fala sobre os jovens. Os jovens não querem fazer sentido. O que é que significa essa frase e o que é que significa este experimento que você traz para a gente em palavras, Daniel?
Olha, essa matéria, ela se baseia numa pesquisa feita pelo tal Porvir, que é uma pesquisa que é ela feita desde 2016 e que nessa edição de 2019 envolveu mais de 250 mil questionários de estudantes de 11 a 21 anos de todo o Brasil. Então, uma pesquisa bastante extensa e que basicamente queria saber o seguinte dos jovens.
Vamos lá.
Qual é a escola em que você vive e qual é a escola dos seus sonhos? É uma pesquisa muito bacana, né?
Interessante.
Como é a escola que você vive e como é a escola que você gostaria de viver?
Olha só. E o que é que mais te chama a atenção neste texto? Até porque eu estava lendo sobre este texto. Foram jovens entre 15 e 17 anos, né, na faixa de 58%, enfim, trazendo jovens do país todo nesta pesquisa. E o que é que eles mais almejam? São sonhos tímidos ou sonhos mais veementes, Daniel?
Olha, são sonhos muito pragmáticos. Eles querem uma escola que os prepare para o mercado de trabalho, mas eles querem também uma escola que os ouça. Uma escola que represente não apenas a formação para esse mercado de trabalho, mas uma escola também que tenha espaço para que eles se manifestem. Se manifestem no que diz respeito às suas ansiedades, os seus temores, e também se manifestem culturalmente e artisticamente.
Interessante.
Ou seja, que eles consigam expressar as suas individualidades, seja pelo lado do temor e seja pelo lado da expressão criativa.
94% das respostas, elas vieram de jovens da escola pública. É isso mesmo?
É verdade. Então, a pesquisa, o que tudo leva a crer, pretendia ser até mais extensiva, mas ela acabou realmente tendo grande repercussão em alunos da escola pública. E na região sudeste foi onde mais se concentrou concentrar os resultados da pesquisa. Mas ela abrange desde a região norte até a região sul. Então, ela é expressiva nesse sentido. Como toda pesquisa, ela é um recorte. Mas eu venho acompanhando desde a primeira edição e ela realmente expressa um ponto de vista fundamentado, né? Nessa época, você sabe bem, em que todo mundo tem opinião sem fundamentos, essa pesquisa apresenta um bom fundamento para a gente refletir sobre a situação do jovem. Eu somo a essa pesquisa, a minha própria experiência. Eu sou professor de ensino médio, então eu trabalho com jovens nessa faixa etária,
olha só,
de 15, 18 anos, e eu trabalho com jovens há 38 anos, ininterruptamente. O que me chamou a atenção na pesquisa foi um pouco ela retratar a minha própria experiência pessoal na área da educação.
É muito interessante pensar, até porque eu vou fugir aqui um pouquinho do texto para a gente falar exatamente sobre a sua experiência. Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná e professor de Humanidades no curso Positivo. Mais do que isso, relatou para a gente a sua experiência junto ao ensino médio. Quando se fala em escola pública, onde muitas pessoas citam escola pública, isso é o mesmo uma escola de qualidade. Isso te choca? Isso te frustra? Um profissional que atua, possivelmente, né, em escola particular, também em escola pública, quando as pessoas acabam criando um paradoxo da escola pública propriamente, professor, como que é a sua visão dentro deste contexto?
Primeiro, eu queria chamar a atenção dos ouvintes que toda escola é pública.
Uhum.
A educação é uma concessão do Estado.
Perfeito.
O exercício dessa concessão é que se dá em ambientes públicos e privados. Mas a educação é pública. Isso é um aspecto muito interessante.
Exato.
Agora, não há dúvida que os investimentos diretos do Estado na escola pública, que esses investimentos não são dos seus frequentadores, né, não são os alunos, esse investimento é baixo, esse investimento não é suficiente, o que afeta a qualidade do resultado final. Na escola privada, também há investimento público, na forma de várias isenções, mas há também o aporte da mensalidade, né? E isso acaba resultando num resultado pior. Mas eu queria acrescentar uma coisa.
Vamos lá, fique à vontade.
Não se trata apenas de investimento que faz com que haja diferenças entre, de uma maneira geral, entre escolas públicas e escolas privadas. É também um investimento no professor. Isso é um outro dado dessa pesquisa que é muito relevante. E é a razão do título, que foi a primeira pergunta que você me fez.
Uhum.
Os jovens, eles, na pesquisa, demonstram claramente que eles valorizam professores que sabem tratar bem os conteúdos que ensinam para eles. Muito mais do que professores autoritários ou disciplinadores. A frase-chave desse meu texto é exatamente essa. Os jovens não querem fazer sentido no sentido disciplinar. Eles querem uma escola que faça sentido para eles. Uma escola que signifique para eles um espaço de diálogo, liberdade e boa formação para o mercado de trabalho. E o que é fundamental para que essa escola promova isso são bons profissionais. Profissionais bem formados e profissionais bem remunerados. E aí reside a grande distinção da escola pública e da escola privada. As escolas privadas, onde eu trabalho, por exemplo, remuneram bem os professores.
Sim.
E acabam atraindo professores com melhor formação.
Uhum.
E que podem dar continuidade à sua formação, que é a compra de livros, a participação de cursos, o aperfeiçoamento, enfim,
intelectual. O diferencial.
Então, o professor da escola pública ganha pouco, e, portanto, isso acaba afastando profissionais de maior qualificação, embora, é lógico, existam profissionais muito bem qualificados na escola pública também, mas, no geral, há também profissionais que não conseguem se reciclar e não conseguem melhorar porque o salário não permite. Então, aí está o ponto crucial. O jovem sabe perceber isso. E ele diz isso na entrevista, na pesquisa. O jovem quer professores que sejam capazes de conversar, de ensinar com didática, com qualidade e que os prepare para o futuro.
Não é
escolas disciplinadoras, não é escolas repressivas, não nada a ver com escolas autoritárias, mas com professores qualificados. Isso é possível na escola pública, na escola privada, na escola militar, na escola civil, na escola religiosa, toda escola é pública. Se tem professor bem qualificado, haverá bom resultado.
Ok. Professor, agora 4h13, nós vamos abrir a participação do ouvinte. Já havíamos anunciado a sua participação através do WhatsApp, através do 998710002. A pergunta que chega, o fim do telefone é o 13, e é uma professora aqui de União da Vitória. Ela comenta: estou há 20 20 anos atuando na escola pública. Olha só, professora, aqui uma colega de trabalho. E ela diz, o senhor observa muita... Ela está escrevendo aqui para a gente ainda. O senhor observa modificação no jovem? E eu lhe pergunto, está mais difícil trabalhar com o jovem em 2019? Então, ela quer dizer se o senhor repara aí uma mudança no comportamento do jovem. Ela está escrevendo aqui ainda. Mas pontua para a gente, o senhor repara isso?
Olha...
Está difícil trabalhar com o jovem hoje? É o que ela coloca aqui na última frase.
O que eu penso é o seguinte, como eu já trabalho com jovens desde quando eu próprio era jovem, que eu comecei muito cedo, o que eu creio que é o grande desafio do professor é compreender as ansiedades e expectativas desses jovens. Então, eu hoje tenho 55 anos de idade, portanto, eu já sou uma pessoa madura, mas continuo com esse desafio ano a ano. E é um desafio sempre muito forte, de compreender o jovem com quem eu vou trabalhar. Isso é muito importante. Eu creio que uma dificuldade para alguns professores é querer que o jovem se enquadre necessariamente no discurso do professor. O que é fundamental é que o professor procure se ajustar numa, digamos assim, frequência de tradução com o jovem. Porque um dos grandes problemas da escola, e aí escola privada, escola pública, sem grandes diferenças, é esse erro de tradução. O professor muitas vezes diz coisas que o jovem não entende. Ou o professor diz coisas que não vêm de encontro aos desejos do jovem. Aí o jovem reage. E aí a pessoa mais velha acha que é porque o jovem não quer estudar, ou não tem respeito, ou etc, etc. E aí ocorre o conflito. É preciso que nós, que somos mais velhos, apresentemos um mundo para os mais jovens. Afinal, nós estamos no mundo há mais tempo. E, para isso, nós precisamos ir ajustando as nossas frequências. Não é uma tarefa fácil. Todo ano enfrenta esse desafio, como certamente a minha colega aí, que está há 20 anos, todo ano enfrenta esse desafio. Mas é preciso que a gente enfrente de peito aberto. É preciso que a gente aceite isso generosamente. A gente não pode imaginar que o jovem vá olhar o professor e já se submeter à sua autoridade. Essa autoridade vai ser construída na relação com ele. Uma relação baseada em concessões, em generosidade, em troca, em benefícios, principalmente para o jovem. Quando ele reconhece isso, que esse professor o ouve, que esse professor está disposto a buscar uma frequência de conversa adequada, e que, principalmente, se o professor tem algo a oferecer efetivo para esse jovem, aí se constrói uma relação de respeito. Não só na escola, mas em qualquer lugar. Em casa, na família, na rua, etc, etc. Esse é o grande desafio. O que me assusta nessa onda de discursos de que o jovem é indisciplinado, que falta autoridade, por isso preciso de escolas militares para disciplinar o jovem, isso me parece muito uma declaração de insuficiência da nossa capacidade de buscar esse diálogo, de construir esse discurso. E aí é mais fácil estabelecer a prática da autoridade imposta, do temor do castigo, da disciplina, que, na verdade, cala o jovem. E o jovem precisa falar. Essa pesquisa que eu retrato no meu artigo, ela mostra isso. O jovem precisa falar. É preciso dar capacidade e condições para que ele fale. Com a fala, vem a paz.
A professora, aí, desculpe, né? Professora, só interrompendo aqui, que a professora aqui de União da Vitória coloca, o senhor colocou o ponto exato, conversar, o diálogo com o jovem, é isso que está fazendo falta? É a mesma professora, está de ouvido aqui na sua explanação e concorda com o senhor, que de repente o que falta é o diálogo.
O diálogo se constrói ouvindo. A gente, é muito comum que a gente fala, vamos conversar com os jovens, mas daí é só o adulto que fala. Não, o diálogo ele se constrói nessa via de mão dupla em que é preciso ouvir, e ouvir bastante, ouvir com tempo. A escola criou tantos conteúdos, criou tantas atividades, que ela, digo eu, ela não exercita quase sempre a principal das atividades, que é o espaço para ouvir o jovem. ouvir longamente. Ouvir mesmo com as dificuldades. O jovem tem dificuldade de expor suas ideias, é confuso. Às vezes eles têm dificuldades até de se organizar para dizer isso, mas todo esse processo, quando lhes é permitido, é um aprendizado fundamental. Então, eu creio que a escola, ela precisa de financiamento, ela precisa de estrutura, fundamentalmente de melhores condições de salário para os professores, formação, mas também precisa desse espaço de construção do diálogo. Uhum. A escola é uma espécie de arena pública. Antigamente os gregos chamavam isso de ágora, o lugar de diálogo, o lugar da ação pela palavra. Isso a escola precisa recuperar.
Tá certo. Professor, tem uma parte no seu texto que me chama a atenção, que diz: o estudante é um jovem à espera de adultos mais maduros e responsáveis. É uma parte que chama exatamente dentro deste contexto que o senhor pontuou para a gente. O jovem espera isso, ele espera adultos mais maduros e responsáveis, não é mesmo?
Essa é a grande questão. Nós, como adultos, costumamos dizer: os jovens são irresponsáveis. Na verdade, os jovens são jovens. Pronto, eles estão aprendendo.
Nós já fomos jovens, não é?
Sim. E é natural, porque a palavra responsabilidade, como sabemos, vem de responder. Ser responsável é ser capaz de responder por uma situação. O jovem, por ser jovem, está aprendendo a fazer isso. Agora, nada explica as pessoas adultas não serem responsáveis, não serem maduras. Né? Veja, eu vou dar um exemplo dessa semana que você deve ter acompanhado, logo no começo do ano, do Papa, que lhes deu as tapinhas na mão da pessoa lá, não sei se você acompanhou isso, que a pessoa puxou o braço do Papa e o Papa perdeu a paciência.
Sim.
E ele falta, né?
Sim.
No dia seguinte ele pediu desculpas.
Uhum.
Ou seja, isso é o ato da pessoa madura. Ele reconheceu que ele perdeu a paciência, porque ele é humano, mas ele, como Papa, tinha a obrigação de se retratar. Quais são os adultos hoje que se dispõem tão rapidamente a fazer isso? O professor muitas vezes reclama do jovem que, por exemplo, não larga o celular, mas o adulto, aquele mesmo professor, às vezes em casa, na frente dos filhos, não larga o celular também.
Sim. É o exemplo.
O adulto reclama, por exemplo, que o jovem mente, é dissimulado, mas muitas vezes ele faz a mesma coisa. Então é preciso que nós que somos adultos assumamos a responsabilidade de nos tornarmos o melhor exemplo para o jovem. Um país marcado por tantos problemas, né? Não vamos enumerá-los aqui porque já sabemos quais são, precisa deixar o mundo melhor para os jovens. E não culpabilizar jovens por problemas que os jovens nem tiveram tempo de provocar ainda.
Muito bem pontuado. Então, dentro deste cenário, professor, quem são e o que querem os jovens de hoje?
Eu creio que os jovens querem... há um filósofo chamado... Estou ao vivo, falei, há um filósofo e agora me escapou o nome dele.
Não tem problema, a gente entendeu.
Enfim, mas eu já vou lembrar. Mas ele diz uma expressão que eu acho muito bacana, que chama vida autêntica. Hans Jonas, um filósofo, é um filósofo alemão chamado Hans Jonas. Ele fala, vida autêntica, é isso que o jovem espera, ter uma vida autêntica. O que é uma vida autêntica? Uma vida em que ele possa almejar um futuro, em que ele possa ter um presente que não seja tão ameaçador, que ele possa ter um espaço de existência em que ele possa ter amigos, em que ele possa ser criativo, e que ele também tenha deveres e responsabilidades em que ele possa amadurecer. Então, essa é a vida autêntica. É uma vida em que ele possa criar, brincar, se divertir, trabalhar, produzir, amadurecer e sonhar com um futuro melhor.
Uhum.
Esse jovem não tem condição de construir sozinho. Ele precisa do apoio das pessoas mais velhas, que deveriam estar aqui construindo pontes para que esses jovens atravessassem, e não muros, como normalmente vem fazendo. E o pior, ainda responsabilizando os próprios jovens pela situação que o país vive. Quando a gente vê, né, outro caso famoso, que todos os ouvintes certamente conhecem, dessa moça sueca, essa menina chamada Isso. Greta,
uhum.
né, e que ela grita lá, do seu jeito jovem, né, seu jeito jovem, que é sempre muito apaixonado, que é sempre muito inflamado, né? Ela fala, preciso mudar o planeta, ela está fazendo um apelo às pessoas mais velhas. Como se ela dissesse, uai, eu tenho 16 anos, eu quero viver até os 80 anos. Olha o mundo que vocês estão me deixando. E é incrível que as pessoas mais velhas fiquem bravos com ela. Não, deviam estar envergonhados, deviam baixar os olhos e dizer, puxa, é verdade. Nós estamos produzindo um planeta que não é um bom planeta para qualquer jovem ter uma vida autêntica. Uma vida que ele possa sonhar, que ele possa fruir, que ele possa também contribuir. Então, creio que é isso que os jovens podem ter. Não só nessa pesquisa que eu retratei, mas em várias outras que estão produzidas e que dizem basicamente a mesma coisa. O jovem está à espera de um mundo melhor.
Ok. Professor, chega mais uma participação e agora é de um jovem professor. Ele diz, atuo na escola pública há 7 anos. O fim do telefone é o 24. E pergunta, o senhor acredita que a escola é hoje um porto de abrigo ou é um espaço de tensão ou frustração para o jovem? E aí, professor?
Eu creio que como a vida, como é a vida, a escola, ela guarda essas duas características. Ela é um espaço de tensão, porque toda mudança implica tensão. A mudança de ideia, a mudança de relacionamento, o próprio aprendizado, ele se dá sempre na forma de uma tensão. Se vocês pararem para pensar, o simples ato de a gente andar, quando eu levanto uma perna para colocá-la à frente, eu tensiono a perna que continua fixa ao solo. E a perna que se levanta fica em desequilíbrio. O próprio ato de andar implica tensão e desequilíbrio. Mas é isso que gera mudança. Então a escola é, ao mesmo tempo, um espaço de tensão e de mudança. E muitas vezes, o que gera frustração é a nossa expectativa. Quando a gente quer mudanças muito rápidas, a gente se frustra. Quando também a gente não quer mudança nenhuma, a gente quer ficar parado e ver as pessoas se movimentando, a gente também fica frustrado, que é o que se chama de ressentimento. Então, tudo isso faz parte daquilo que se chama de cultura da escola. É preciso entender isso como um componente da escola. Quando se diz que na escola há muita bagunça, quando na escola há muita conversa, isso é da natureza da escola. É curioso imaginar uma escola em que ninguém fale. Por isso, novamente, o título do meu texto. Os jovens, eles não querem um espaço escolar em que eles não possam falar, em que eles tenham apenas que repetir ordens. Eles querem melhorar, eles querem amadurecer, eles querem se transformar. E isso tudo implica tensão e implica o próprio conflito. O conflito é da natureza da mudança. O nosso corpo, quando se transforma, os jovens aí ficam o rosto cheio de espinha, o corpo, a voz muda. É um processo de transformação que implica frustração e conflito. É bom, não é nenhum problema.
É certo. 4h27, professor, nós já estamos com o adiantado da hora e eu faço aqui uma pergunta para o fecho. Na sua opinião, o que é que significa uma boa escola?
Um espaço de cidadania. A escola é hoje o último espaço de preparação para a cidadania, de formação para o mundo cidadão. E eu explico rapidamente, porque eu sei que o tempo é curto.
Vamos lá.
O espaço da família é o espaço em que a gente vive com as pessoas do nosso próprio sangue, nossos parentes. O espaço da escola é o espaço em que a gente vive com pessoas estranhas. E o nível de convivência é diferente. É diferente você conviver com pai, mãe, irmãos, primos, tias, de conviver com pessoas que você não conhece. Então é preciso que a pessoa aprenda a conviver com essas pessoas diferentes, a respeitar a diferença, a tolerar coisas que não gosta nas pessoas, mas que precisa aceitar porque elas estão ali. Eu diria, para completar, que a escola é mais ou menos como um elevador cheio de gente. Ninguém fica à vontade dentro de um elevador cheio de gente. Mas se o elevador funciona direitinho, ele leva todo mundo no andar que a pessoa precisa. E é preciso saber se comportar nele, respeitar o andar de cada um, para que todo mundo possa chegar no lugar que deseja.
Okay.
Se a escola fosse assim, seria realmente perfeito.
Ok. Daniel Medeiros, ele é professor, compartilhou sobre a sua experiência conosco. Ele também é doutor em Educação Histórica pela da Universidade Federal do Paraná, professor de Humanidades no curso Positivo. Professor, gostamos muitíssimo da sua participação. Promete que participa em breve conosco?
Olha, é um prazer. Eu queria só acrescentar
Fique à vontade.
Eu tenho uma coluna na CBN Curitiba,
olha só,
chamada Educação e Cidadania.
Conheço.
Que vai ao ar toda quinta-feira. Agora a gente está de férias, mas que vai voltar brevemente. E é um prazer sempre, adoro esse veículo, que é o rádio, e eu estou sempre à disposição toda vez que você chamar.
Então está combinado, viu, professor? Obrigada pela generosidade por participar conosco nesta tarde. Bom fim de semana e até breve.
Um abraço a vocês e a todos.
Um grande abraço.